ar o programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion, que é peruano e desenvolve seu ministério há muitos anos no Brasil. O programa de hoje é uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do país. Por ser um programa de auditório e apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas é compensada pela importância do tema abordado. Adoração e louvor, com o pastor Alejandro Bullion.
Apocalipse capítulo 12, versículos 7, 8, 9, vou ler. Houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a serpente antiga que se chama Diabo e Satanás, o sedutor. Lembrem esta palavra, sedutor, sedutor. Lembrem, gravem bem isso porque eu vou mencionar depois. Foi expulso do céu o grande dragão, a serpente antiga que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado à terra e com ele os seus anjos. Quem criou o diabo? Você já se perguntou alguma vez quem criou o diabo? Por que que o diabo existe? De onde saiu o diabo? Eu vou tentar explicar. Quando Deus criou, não a terra, sino o universo todo, Deus criou um universo perfeito. E para que o universo fosse perfeito, tinha que existir liberdade. Vocês acreditam que o universo seria perfeito se não existisse liberdade? Não. Como poderia um universo sem liberdade ser um universo perfeito? Portanto, para que o universo fosse perfeito, tinha que existir liberdade. Agora, para que exista liberdade, era preciso que pelo menos existissem dois caminhos. Porque se você vai a uma loja e só tem camisa branca, você tem liberdade de escolha? Não. Para você poder ter liberdade, tem que pelo menos existir uma branca e uma amarela, ou uma branca e uma vermelha, ou uma branca e uma preta. Então, para que no universo pudesse existir liberdade, tinha que existir a possibilidade do bem e a possibilidade do mal. A existência da possibilidade do mal era parte de um mundo perfeito que requeria liberdade. E alguém vai dizer, então foi Deus que criou o mal. Não entendam isso. O mundo perfeito requeria liberdade e a existência da liberdade requeria a possibilidade do mal. Mas a possibilidade do mal não é o mal. O mal é a escolha deliberada da possibilidade do mal. E quando o universo foi criado, os anjos foram criados perfeitos e foram criados livres. E para poderem ser livres, tinha que existir a possibilidade do mal. E agora, vou falar uma coisa que a Bíblia não explica. E como a Bíblia não explica, eu não posso inventar. Eu também não posso explicar. Por que no coração de um anjo chamado Lúcifer, perfeito, por que de repente apareceu o desejo de escolher a possibilidade do mal? Eu não posso explicar isso. Para mim é um mistério. A Bíblia não me dá explicação. A Bíblia tudo que me diz é: eis aqui coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que você possa ser feliz junto com os seus filhos. É o que a Bíblia diz. Agora, por que que o diabo, que era inteligente, Deus, não o diabo, Lúcifer, um anjo perfeito, inteligente, por que escolheu a possibilidade do mal? Eu não sei, mas acontece que escolheu a possibilidade do mal. Praticou o pecado, praticou o mal. Aí, quando ele decidiu ir para lá, a possibilidade do mal deixou de ser possibilidade do mal e tornou-se mal. E a Bíblia diz que Lúcifer não ficou contente com isso, sino que foi de anjo em anjo, de anjo em anjo, dizendo duas coisas, acusando a Deus e dizendo assim: não adora a Deus. Primeiro, não adora a Deus, me adora a mim. E se não quiser me adorar a mim, adora-te a ti mesmo. E se não quiser adorar-te a ti mesmo, adora a planta, adora a pirâmide, adora o sol, adora a lua, adora a água, adora qualquer coisa, mas não adora a Deus. Primeiro, grava bem isso na mente. Primeiro, não adora a Deus, adora qualquer coisa menos a Deus. E segundo, não obedece a Deus. Faz de conta que obedece, mas não obedece. Não leva a sério o que Deus está dizendo, porque ele é muito vertical. Deus é muito intransigente. Deus é muito mente estreita. Não precisa estar seguindo à risca tudo que Deus diz. Essas foram as duas acusações de Lúcifer. Um por um foi para os anjos. Não adora a Deus, não obedece a Deus. Agora, o interessante da Bíblia é que Lúcifer conseguiu enganar quantos anjos? A terça parte. Terça ou terceira? Terceira parte dos anjos. De milhões e milhões de anjos, a terceira parte. E agora vou lhes dar um conselho aos líderes, a todos os que são líderes, aos pais que são líderes da casa, aos amigos que são gerentes de uma loja, gerentes de uma fábrica, de uma empresa, aos pastores que são líderes da igreja, aos anciãos da igreja que são líderes do... A todo que é líder, um conselho. Quando você tem gente em contra, não pensa que você não é um bom líder. Porque um bom líder sempre tem que ter gente em contra. O líder vem com planos maravilhosos, aí tem um contra. Sempre tem um contra. E no reino dos céus, como o maior líder que podia o mundo ter, Deus mesmo, pode haver um líder mais perfeito do que Deus? Não. E teve quantos em contra? Uma terceira parte de todos. Portanto, se tua igreja tem 100, 200 membros, e você tem 60 que não concorda com nada, esquece, deixa isso tranquilo, isso é a lei da vida. É a lei da vida. Hoje, parece que os seres humanos têm um lema na vida: se há governo, sou contra. Isso que bate na televisão, bate... Contra tudo. A Bíblia não sabe nem contra quê, só é contra. Isso é a lei da vida. Meu filho outro dia me liga: pai, estou aqui com dois, três que não quero. Deixa eles, deixa. Ora por eles e deixa eles. Está preocupado. Lei da vida. Nesta terra, quem foi o maior líder da história? Nesta terra. O maior líder de todo foi, pois, que, Deus lá nos céus teve terceira parte em contra. E nesta terra? Jesus. Quantos, com quantos trabalhou? O grupinho dele? 12. Quantos contra? Desses dois, um. Quanto por cento é isso? 10%, aproximadamente. Portanto, se tua igreja tem 200 e tem 20 que não entram, não contra, só critica, não faz nada, só critica. Não constrói, tudo está errado, todo programa não vale, só ele que vale, contra e contra. Deixa ele, ora por ele, deixa ele. Porque a vida é um trator e o trator avança. Ou você sobe e avança, ou você vai ser atropelado. Mas este é um trator que vai em frente. E em nome de Jesus, engata a primeira no trator e vai em frente. E quem entrou, entrou. E quem não entrou, não entrou. E que Deus tenha piedade de quem não entrou. Essa é a vida. Agora fecho parênteses. Lá nos céus, terceira parte dos anjos. Que motivo tinha para ser contra Deus? Que motivo tinha para ser contra? Mas essa ideia de querer ser contra é muito interessante. Isso enche o coração. Sou contra. Contra quê? Não sei, mas sou contra. Terceira parte dos anjos contra Deus. Por quê? Um Deus de amor contra Deus. Agora diz aqui a Bíblia que houve uma batalha nos céus. Uma batalha. Jesus e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Uma batalha. E Jesus venceu. E quando Jesus venceu naquela batalha nos céus, o dragão e seus anjos, e agora a Bíblia identifica o dragão. Dragão, serpente antiga, diabo, Satanás, o sedutor de todos. E os brasileiros inventamos mais nome, não? O capeta, o cão, etc. Então ele com todos os seus anjos foram expulsos do céu. E eu imagino o quadro, Lúcifer quando estava sendo expulso com seus anjos, xingando a Deus, insultando a Deus, arbitrário, tirano, injusto, abusivo, onde está a democracia? Mas foram expulsos. E agora o conflito que começou lá nos céus veio para esta terra. Aqui estava Adão e Eva. E aí o diabo disse, agora vou destruir ao ser humano. E o diabo começou com sua estratégia. Gravem isto. O diabo não se apresentou diante de Adão e Eva dizendo assim, oh, aqui eu sou o diabo, Lúcifer, serpente antiga, dragão, vim aqui para destruir você. Não. O diabo nunca faz isso. Porque o diabo sabe que se ele dar a cara, você sai correndo. Então o diabo se esconde. E no jardim do Éden se disfarçou da serpente. Hoje a gente, serpente, que nojo. Mas no reino, no jardim do Éden, a serpente era um dos animais mais bonitos da criação. Hoje ela rasteja, come pó e nojenta como consequência da maldição que Deus deu a ela depois do pecado. Mas antes disso, era um animal bonito. E aqui está a primeira lição. O diabo nunca dá cara. O diabo se esconde. Quando quer destruir, quando quer tomar você, quando quer ganhar você para seu lado, ele não vem como o diabo. Ele se esconde atrás de uma música bonita, atrás de uma religião bonita, atrás de uma filosofia bonita, às vezes atrás de um homem bonito, atrás de uma mulher bonita, atrás de um livro bonito. E o diabo se esconde. Ele não mostra a cara. Se esconde atrás de coisas bonitas. Agora vejam como o diabo começa a enrolar a Eva. Eva, assim que Deus disse que você não pode comer nenhum fruto. Veja, este diabo conhece a palavra de Deus. Este é um diabo religioso. Este é um diabo que fala da palavra de Deus. Este não é um diabo ateu. Ele diz, Eva, assim que Deus diz, usa a palavra de Deus. Só que não usa a palavra de Deus direito. Torce a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus nunca tinha dito que Eva não podia comer dos frutos. O que Deus tinha dito era, não comerás deste fruto. Dos outros pode comer. Mas o diabo toma a palavra de Deus, lhe dá uma torcidinha. Não anula a palavra de Deus. Dá uma voltinha, um giro de levinho só, para não perceber. Assim que Deus disse que não pode comer nenhum fruto. E a coitada de Eva entra na conversa do diabo. Não, Deus não disse que não podemos comer de todos os frutos, fala Eva. Deus disse que não podemos comer somente deste fruto. Aí vem o diabo com a estratégia dele. Eva, não leva tão a sério a Deus. Que é esse negócio? Que um fruto? Que te vai fazer um frutinho? Eva, se fosse assassinato, se fosse roubo, se fosse... Não, mas um fruto. Que tem um fruto, Eva? Abre a cabeça, Eva. Não seja tão bitolada. Não seja quadrada. Deus não pode ter cabecinha assim. Deus não tem uma cabeça ampla. E se você come um fruto, não vai acontecer nada. Fruto é fruto, não é nada, é besteira. E não é que a Eva caiu. Não é que a Eva achou que realmente era besteira. Fruto é fruto. Queridos, quando Deus diz que é branco, é branco. E quando Deus diz que não pode comer do fruto, não pode. Mas o diabo ataca duas coisas em Deus. Primeiro, não adora a Deus. E segundo, não obedece a Deus. E a Eva caiu. E desde aquele dia, queridos, Deus começou a chamar a seus filhos, entre os seres humanos, para aqui. Dizendo, todo aquele que quer me adorar somente a mim, venha para aqui. E todo aquele que quer obedecer somente minha palavra, venha para aqui. E o diabo não diz, todo aquele que quer me adorar a mim, venha para aqui. Não, porque ele sabe que ninguém quer adorar o diabo. Então o diabo, como reúne a seus filhos? Aí vem a serpente antiga, o diabo, Satanás, o sedutor. Que coisa é seduzir? Seduzir é enganar, disimuladamente enganar. E agora vem o diabo e começa a enganar as pessoas. Tudo bem, você pode adorar ao sol, pode adorar à lua, pode adorar ao cristal, pode adorar ao astro, então pode se adorar a si mesmo, ou pode me adorar a mim, ou pode adorar a santo fulano, a santa, a esta outra santa, pode adorar qualquer coisa. E as pessoas começam a adorar a qualquer coisa, menos ao verdadeiro Deus. E outra coisa, você não precisa levar a palavra de Deus em sério, assim e tudo, não. Basta você não matar, não roubar, não cometer adultério, não usar drogas. Pronto, já está bom. Para que estar levando esse negócio de uma palavra todo a sério? Não. Esquece isso. Vem para aqui. E o diabo, queridos, hoje, em 1999, nós estamos vivendo no tempo mais perigoso da história da humanidade e muita gente não está sabendo. Em que tempo nós estamos vivendo neste momento? Eu vou ler agora o que a palavra de Deus diz. Vejam. E vocês têm o dever de voltar lá em casa e abrir a Bíblia para efetivamente ver se é isso que está dizendo. Veja o que diz. Capítulo 7, os primeiros versos, diz assim. Depois disto, São João está vendo a visão em Apocalipse. Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra. Quatro cantos da terra quer dizer a plenitude da terra. Quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros, segurando os quatro ventos. E quem conhece a profecia sabe que vento na profecia significa guerra, destruição. E agora João vê quatro anjos na plenitude da terra, segurando a destruição, segurando os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E então vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e chamou a grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. E este outro anjo dizia, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Ah, queridos, eu não sei se vocês já leram isto na Bíblia, mas nestes momentos estamos vivendo o momento mais delicado da história do mundo, porque quatro anjos invisíveis que nós não podemos ver na plenitude da terra estão segurando a destruição final que cairá sobre este mundo. Destruição que vai envolver a terra, o mar, as águas, as árvores, a natureza. E o próprio Apocalipse, não vou ler agora, mas descreve os cataclismos que vão acontecer neste mundo. E quatro anjos estão segurando, porque apareceu um outro anjo que diz assim: segura aí um pouco, segura. E esse anjo tinha o selo de Deus na sua mão. E disse: segura a destruição um pouco, porque é preciso que eu termine de selar aos filhos de Deus. E neste momento, queridos, estamos vivendo na época mais solene da história. Segundo a Bíblia, a destruição final para este planeta está chegando. Mas o próprio anjo de Deus está dizendo aos anjos destruidores: se curem a destruição, porque eu preciso terminar de selar aos filhos de Deus. Agora, enquanto o anjo do Senhor está selando os filhos de Deus, a outra pessoa que está selando aos filhos do dragão. E eu vou ler esse texto bíblico aqui em Apocalipse, capítulo 13. Vou ler a partir do versículo 11, vejam o que diz. João está vendo a visão. Vi outra besta emergir. Besta, palavra meio forte, mas besta na Bíblia refere-se a poder, um poder. Vi outra besta, um poder, emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava com dragão. Por que chifres? Por que cordeiro? Por que dragão? E tudo isso eu explico neste livro. Infelizmente não tenho tempo para dar essas explicações. Mas vi outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E esta besta, este poder, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. E esta besta, veja, seduz, novamente a palavra sedução, engana, engana, seduzir, seduzir, enganar. Esta besta seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi herida, espada e sobreviveu. E agora vejam aqui. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Num momento, nestes dias, não digo amanhã nem depois de amanhã, mas nesta época, neste tempo, vai se levantar um poder perseguindo aos filhos de Deus que recebem o selo de Deus. Agora vejam o que diz a Bíblia. A todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, esta besta faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre sua fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ah, queridos, aqui uma coisa interessante. Nestes momentos Deus está juntando seus filhos aqui e os está selando com o selo de Deus. E ao mesmo tempo, o diabo está juntando seu povo aqui e os está marcando com a marca da besta. E quando chegar o momento da volta de Cristo a esta terra, os anjos terão que ver quem está com a marca de Deus e quem com a marca que não é de Deus. Quem está selado com o selo de Deus e quem não tem o selo de Deus. E nestes dias está se realizando o grande selamento. Queira ou não queira, todo ser humano, não importa da igreja que for, não importa da filosofia que for, não importa se crê ou não crê, não importa se é ateu ou não é ateu, não importa o que for, todo ser humano neste mundo está sendo selado, ou com o selo de Deus, ou com a marca da besta. Não tem outra. Você não pode fugir, só se sair deste universo. Mas estando aqui, você, creia ou não creia, acredite ou não acredite, você está sendo selado, ou com o selo de Deus, ou com o selo da besta. Y si usted ve a Biblia, va a ver que cuando Cristo voltar, solo existen dos grupos. Son dos grupos. Las ovejas y los cabritos. Son dos grupos. No tem oveja, cabrito, jirafa, elefante. ¿Veo? No. Somente oveja y cabrito. Tem otro símbolo de la Biblia. Só tem trigo y joio. No tem trigo, joio, aveia, cevada. No, no. Só trigo y joio. Ovejas y cabritos. Virgens prudentes, virgens locas. Igreja de Deus, igreja que não é de Deus. Mulher vestida de branco, mulher vestida de vermelho. Somente existem dois grupos. Selados com o selo de Deus, selados com a marca da besta. Só dois grupos. Agora eu sei a pergunta que muita gente está fazendo em sua cabeça. Pastor, e como é esse negócio de ser selado? E eu tenho estado pedindo, antes de descer aqui, me ajoelhei e disse a Deus, Senhor, me ajuda a apresentar isto com o maior carinho e amor para as pessoas. Porque você, saindo de aqui, pode fazer o que quiser com a verdade que vai ouvir, que não é de minha boca. Até aqui tenho estado lendo versos da Bíblia, e agora vou ler um dos versos mais solenes para você ver se você está sendo selado com o selo de Deus ou não. E vou abrir minha Bíblia agora no livro do profeta Ezequiel, para você descobrir qual é o selo de Deus. E leio o capítulo 20, e leio o versículo 12, e depois leio o versículo 20, e diz assim: também Deus está falando para seu povo aqui, também lhes dei os meus sábados, para que servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o versículo 20 diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui Deus está dizendo claramente que o seu selo, o seu sinal, a sua marca é o sábado. E isto faz tremer. Sabem por quê? Porque agora você tem que se perguntar: e se o sábado é o sinal de Deus, qual é o sinal do inimigo de Deus? E para isto é preciso conhecer um pouco de história. Porque quando Jesus veio a esta terra, quando ele veio a esta terra, ele, sendo filho de Deus, guardava o dia sábado como o santo dia do Senhor. Vou ler apenas alguns versos da Bíblia. Veja, em São Lucas capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte, 4:16, diz assim: indo Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se a ler. Quando Jesus esteve na terra, o seu costume habitual era ir os sábados à igreja e louvar o nome de Deus. Alguns dizem assim: pastor, mas acontece que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o sábado acabou. E depois da ressurreição de Cristo, no domingo, agora o dia do Senhor é o domingo. Então, eu vou ler outro versículo de São Lucas, capítulo 26. Veja, neste mesmo evangelho de São Lucas, no capítulo 20, talvez no capítulo 23, está narrando a morte de Cristo e o sepultamento de Cristo. Cristo já está morto. Agora vejam o que vou ler. Versículo 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Era sexta-feira à tarde. dia de preparação e começava o sábado. E as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo. Já Jesus estava morto, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então as mulheres se retiraram para preparar bálsamos e aromas. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Aqui já Cristo está morto, está enterrado, e as mulheres continuam guardando o sábado conforme ao mandamento. Quer dizer que na morte de Cristo o sábado não acabou. E se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, já quando passaram anos da morte de Cristo, você vai ver que os discípulos continuam guardando o sábado. Há muitos versos aqui que eu poderia ler para vocês, mostrando que o sábado era o dia do Senhor. Por exemplo, o capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. São Paulo não foi discípulo de Cristo. São Paulo se converteu depois. Já estamos na era cristã. Já passou a morte, já passou a ressurreição de Cristo. E vejam o que São Paulo faz, capítulo 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, e vai relatando o que aconteceu. E diz assim: e todos os sábados, aí em Corinto, todos os sábados, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Todos os sábados, São Paulo ia para a sinagoga, que era a igreja, e aí estudava a Bíblia com os judeus e os gregos. Alguns hoje dizem sim, mas Paulo ia na sinagoga no sábado porque era o único dia que podia encontrar aos judeus e ele queria evangelizar aos judeus. Mas a Bíblia diz que ele estudava a Bíblia com os judeus e com os gregos, e os gregos não guardavam sábado. Quer dizer que ele ia à sinagoga porque ainda era o dia do Senhor. Mas pastor, como então o sábado deixou de ser guardado? Aqui tem que conhecer um pouco de história. O tempo foi passando, ano 100, ano 200, ano 300. Lá pelo ano 331, o diabo via que a igreja cristã era fiel a Deus. O imperador começou a perseguir os cristãos porque guardavam o sábado, porque não adoravam o César, mas o povo de Deus permanentemente fiel. O diabo não adora a Deus, não obedece a Deus. E na pessoa de Faraó, do César, começou a perseguir a igreja cristã, mas a igreja cristã fiel. Só que no ano 331 aproximadamente, o imperador Constantino um dia reuniu a todos os cristãos e disse: até aqui eu estive perseguindo os cristãos, mas a partir de hoje não vou mais perseguir aos cristãos. Tenho uma grande notícia para vocês. Eu decidi batizar-me na igreja cristã. Vocês se imaginam a alegria dos cristãos? O que faria você se um dia aparecesse aqui o presidente Fernando Henrique e dissesse assim: eu vou me batizar nesta igreja? O que faria vocês? Imaginem quando o imperador Constantino disse assim: eu não vou mais perseguir vocês, agora eu vou me batizar na igreja. E todos levantaram a mão: glória a Deus, aleluia, que maravilha, o imperador se converteu. Aí o imperador disse assim: só que tem uma coisinha bem pequenina. Qual é? Em lugar de guardar o sábado, vamos guardar o domingo, porque é o dia que eu sempre guardei quando adorava aos meus deuses pagãos. E aí a igreja cristã seguramente disse: imperador, então nos deixe discutir um pouco aqui nós. E aí os cristãos se reuniram: fazemos o quê? Aceitamos, o imperador vai se batizar. Já pensaram, se o imperador se batiza, ele tem todo o dinheiro do governo. Já pensaram a quantidade de templos que podemos construir? Já pensaram o poder que vamos ter como igreja cristã? O imperador batizado, o imperador cristão. Agora, ele está querendo que guardemos o domingo. Qual é o problema? É um dia da semana, não tem muita importância. Alguien levantó la mano allá y dice: no, Señor, no se trata de sábado y domingo, se trata de obedecer o no obedecer a Dios. Hay otro levantó la mano por aquí y dice: no, você é muito, muito mente estreita. ¿Qué negocio de sábado, domingo? Cualquier día, el mismo día. O asunto es estar adorando a Dios en un día, puede ser cualquier día. Otro levantó la mano lá y dice: no, Señor. Cuando Dios dice sábado es sábado, no es domingo. Mas olha, abre a cabeza un poco. Pensa nas vantagens do emperador batizarse. Y só por un asunto de día, você vai impedir que o emperador se batice. Vamos levar a votação. Votação. 90% decidiu aceitar o imperador e cambiar o sábado pelo domingo. E 10% disse: não, Senhor. Nós temos que continuar obedecendo a Deus. Porque o sábado é o dia de Deus. O sábado é o sinal de Deus. Domingo não. Domingo, inclusive, etimologicamente quer dizer outra coisa. Em inglês, todo mundo fala inglês aqui, não? Como se fala domingo em inglês? Vê até os garotos, Sunday. E o que quer dizer day? Dia. E o que quer dizer sun? O que quer dizer domingo? Então esse irmãozinho lá levantou a mão e disse: o sábado é o dia de Deus. Sunday, domingo, é dia do sol. Nós temos que adorar somente a Deus e obedecer somente a Deus. Aí outro levantou a mão: não, já a maioria decidiu que é domingo. E eles disseram: então nós vamos a continuar guardando o sábado. E esta igreja cristã, sabe o que fez? Começou a perseguir a esse grupinho que não quis guardar o domingo. E começou a perseguir, chamando eles de hereges. Não querem a unidade. Não querem a união. São rebeldes. E começaram a perseguir a eles porque guardaram o sábado. Quer dizer, de repente a igreja de Deus perdeu a verdade da palavra de Deus. Perdeu a verdade da Bíblia. E o diabo conseguiu o que queria. Porque o diabo dizia: adora qualquer coisa menos a Deus. Obedece qualquer coisa menos a Deus. E agora, nestes dias, estamos vivendo em dias quando o mundo cristão adora qualquer coisa menos ao verdadeiro Deus. Obedece qualquer coisa menos ao verdadeiro Deus. Porque não é o que está escrito na palavra de Deus. Se você pergunta por que guardamos o domingo, não tem base bíblica para guardar o domingo. Não há na Bíblia um verso que seja, que diga: porque Jesus ressuscitou no domingo, tem que começar a guardar no domingo. Não existe na Bíblia. Procura na Bíblia um verso, querido. Se eu encontrasse um verso na Bíblia que dissesse: Jesus ressuscitou no domingo, agora o sábado já não é mais dia santo, agora é o domingo, eu seria o primeiro em obedecer a Deus e começar a guardar o domingo. Mas a resposta das igrejas é: tudo bem, na Bíblia não tem base, mas a Santa Madre Igreja falou. E quando a Santa Mãe Igreja fala, o povo tem que obedecer. Só que eu não concordo com isso. E eu não concordo dentro ainda da minha igreja. E eu já disse publicamente muitas vezes: eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas se um dia os líderes da minha igreja se reunirem e disserem assim: aqui está escrito que é assim, na Bíblia está escrito, é verdade, mas nós, os líderes, a Santa Mãe Igreja, temos decidido que não é mais assim, a partir de hoje vai ser assim. Se minha igreja fizer isso, nesse momento, eu vou ser o primeiro em sair. Porque para mim essa não pode ser mais igreja de Deus. Porque a igreja de Deus verdadeira adora unicamente a Deus e obedece unicamente a Deus, a sua palavra. Não a Santa Mãe Igreja, não ao líder, não ao pastor, não ao bispo, não ao líder espiritual, senão a palavra de Deus e nada mais. E neste momento, queridos, ao virar o milênio, você queira ou não queira, está sendo selado com o selo de Deus ou com a marca da besta? O selo de Deus é o sábado. A palavra de Deus o diz. A marca da besta é tudo aquilo que não tem nada a ver com o santo sábado do selo de Deus. E você não pode fugir. O mais triste de tudo, é o que vou ler agora. Em São Mateus, capítulo 7, o Senhor narra o dia da volta de Cristo a esta terra. São Mateus, capítulo 7, e diz assim, quando ele estiver voltando, diz assim, versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas unicamente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não temos nós em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Isto é palavra de Deus. Isto não é palavra do pastor Bullion. Isto é palavra de Deus. Você pode ler e conferir com seus olhos. Aqui Deus está dizendo que quando Jesus voltar, muitos estarão perdidos, porque estarão com a marca da besta, não com o selo de Deus. E estas pessoas irão donde Jesus e dirão, Senhor, nós te servimos. E agora Jesus diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino. Não basta dizer, Senhor, Senhor. Não basta estar numa igreja cristã. Não basta louvar o nome de Deus. Não basta crer na graça de Jesus Cristo. Não basta crer. Não, tudo isso é necessário, porque somente Cristo salva. Então, não, mas não basta somente isso. É preciso fazer a vontade do Pai. E onde está a vontade do Pai? Na Santa Madre Igreja? Não. Onde está a vontade do Pai? No pastor? Não. Onde está a vontade do Pai? No missionário? Não. Onde está a vontade do Pai? No bispo? Não. A vontade do Pai somente está na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, o sábado é o sinal do povo de Deus. Muitos naqueles dias dirão, mas Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, fizemos cura. Lembra quando eu orei e expulsei demônio? Lembro. Lembra quando eu orei e curei o câncer? Lembro. Mas eu não conheço você. Mas como não me conhece? Porque você nunca fez a vontade do Pai. Estava escrito na Bíblia, mas você não enxergou. Porque teu coração não estava em mim, estava seguindo tradições de homens. Estava seguindo seres humanos, não estava seguindo a palavra de Deus. E eu orei antes de vir esta noite aqui de uma maneira especial, porque eu sei que neste momento alguém pode estar sofrendo em seu coração. Mas queridos, estamos vivendo no último tempo. Os anjos de Deus estão segurando a destruição que virá sobre este mundo, porque um outro anjo se levantou e disse, segura um pouco, porque eu tenho que terminar de selar os filhos de Deus. E por que segura? Porque talvez se a destruição tivesse vindo ontem, você estaria perdido, porque você não tinha recebido o selo de Deus. Mas neste momento, você descobriu qual é o selo de Deus. E neste momento, Deus está feliz porque você aceita seu selo. Mas chegará um momento muito breve, quando o anjo dirá, agora sim, pode soltar a destruição, porque todos os filhos de Deus que entenderam e aceitaram já foram selados. E aí, queridos, aí Cristo já estará voltando. E muitos que não foram selados com o selo de Deus reclamarão, Senhor, mas nós te servimos. Sim, me serviu, mas não me obedeceu. Não fez a vontade do Pai. E por isso vou pedir a Ecleia que venha para cantar. Então, neste momento vou fazer um apelo solene. E este apelo não é para os membros da igreja. Este apelo é para pessoas que estão conhecendo a palavra de Deus, que estão lendo por primeira vez a Bíblia, que estão pesquisando a Escritura, mas que esta noite querem dizer ao Senhor Jesus: Senhor, sela-me com teu selo. Estamos vivendo nos tempos finais da história humana. Eu quero ser selado com teu selo, porque eu quero pertencer ao teu povo. E se você quer tomar essa decisão, eu vou pedir que você, em nome de Deus, enquanto eu aí começar a cantar, você se levante e venha aqui adiante. A minha pergunta é: quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar e vir neste momento aqui entregando-lhe a vida de Jesus? Por favor, venha aqui. Glória a Deus. E enquanto Eclair canta, você levanta-se e vem aqui. Não fique sentado aí. Se o Espírito de Deus está tocando teu coração e te chamando, venha, Jesus, por favor, aqui adiante, venha. Lentamente levanta-te e vem. Eu vou estar orando em meu coração para que o Espírito de Deus te traga, mas Eclair vai estar cantando agora.
Você ouviu do amor de Deus e deve estar a perguntar: aceito a Cristo e seu amor, ou não? Responderei: você tem se aceitará o seu amor. Jesus é tudo que você sempre procurou. Ele é a liberdade que você sempre sonhou. Mas Cristo quer que você tome a decisão final. E você tem que escolher, depende só de você. Você tem que escolher se aceitará o seu amor. Jesus é tudo que você sempre procurou. Ele é a liberdade que você sempre sonhou. Mas Cristo quer que você tome a decisão final. E você tem que escolher, depende só de você.
Apresentamos Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion. O programa que você ouviu é mais uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do Brasil. Por ser um programa de auditório apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas foi compensada pela importância do tema abordado.
Você gostaria de ter as palestras do programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion? Você pode adquiri-las em CD ou até gratuitamente, fazendo download no site www.redemaranata.org.br www.redemaranata.org.br. Rede Maranata. Boas notícias no ar.
Você gosta de histórias empolgantes, de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata. Além de relatos maravilhosos de um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br.